Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Voltamos com mais informações, mais boletins, mais análises e a gente começa repercutindo aí os números do Plano Safra. Plano Safra 17-18, anunciado hoje de manhã pelo governo. E a gente vai lá para a FAEP, a Federação de Agricultura lá do Estado do Paraná, conversar com o economista Pedro Loyola, para saber dele quais são os pontos positivos e negativos desse Plano Safra que está sendo colocado aí a partir do dia 1º de julho. Os recursos já deveriam estar liberados para o produtor e isso vai até o final de junho do ano que vem. Pedro, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Um ponto que chamou a atenção, e a gente ainda não consegue saber se é para o bem ou para o mal, foi a redução dos juros. 1% no caso de custeio e investimentos e 2%, 2 pontos percentuais de redução no caso dos programas voltados aí para armazenagem. Como é que a gente considera essa redução dos juros? É pertinente, não é? Ou a gente corre o risco de ter juros mais caros do que o do mercado, por exemplo, já que a gente vem com uma redução constante aí da taxa Selic? Pedro, seja bem-vindo.
Obrigado. Realmente o governo reduziu a taxa de juros. O setor havia pedido uma redução geral de 2 pontos percentuais em todas as linhas e o governo atendeu parcialmente isso, né? Então reduziu aí a taxa de custeio aí para 8,5%, para o NAMP, né, o produtor vai ter 7,5% no custeio, e para investimentos aí a maioria 7,5%, né, podendo chegar até 10,5% ali no Moder Frota, mas também prevendo aí para a questão da armazenagem e inovação tecnológica, que é o Inovagro, uma taxa de juros menor de 6,5%. Então ele está priorizando aí a armazenagem e inovação tecnológica. A armazenagem, nós tínhamos aí uma demanda muito forte das dois cerealistas, das cooperativas, né, e do setor centro-oeste, aí, que tem um déficit muito grande ainda de armazenagem. Então isso é visto como um ponto positivo aí para nós zerarmos esse déficit no país aí ao longo dos próximos anos. Porém, alguns programas foram esquecidos, né? É o caso aí do programa ABC, da agricultura de baixo carbono, que realmente não trouxe nenhuma novidade nesse plano agrícola e a gente teme aí que esse programa caia no esquecimento.
Ah, é? Isso seria, então, um problema para esse novo Plano Safra. O ABC pode não atrair o produtor, então, Pedro?
O ABC, ele está no momento agora, para que todos entendam, ele é um programa que ele trata do quê? De projetos de longo prazo, de adequação ambiental, conservação de solos, geração de energia renovável. Então, ele é um programa muito importante, não só para o produtor, mas também para a sociedade, né? Nós temos lá, assinamos o tratado da COP21, o Tratado de Paris, temos metas aí de redução de gases de efeito estufa e isso tudo está contido no programa ABC. Além disso, é bom lembrar que agora, no dia 31 de dezembro, encerra o prazo para o produtor fazer o cadastro ambiental rural. Ele vai fazer, então, aquele programa de regularização ambiental em que ele vai precisar de financiamento, né? Ele vai precisar de recursos para fazer essa regularização ambiental, né? Que pode ser o quê? Recomposição de florestas nas áreas de preservação permanente e de reserva legal, a conservação dos solos, né? Tudo isso demanda recursos que agora, nesse momento, os produtores estão descapitalizados e vão buscar isso através de financiamento do ABC. Ocorre que a taxa de juros do ABC, ela começou no início do programa com 3,5% e chegou a 8,5%. E agora com 7,5%, ela fica inviável para o produtor contratar, né? É um investimento que o produtor faz que geralmente não tem retorno no curto prazo e muitas delas não tem retorno nenhum. São adequações ambientais, né, para se adequar à lei, mas também a questão de sustentabilidade aí da atividade. Então, o governo perdeu a oportunidade aí de fazer um programa especial dentro do ABC, poderia ter feito uma redução de juros tornando atraente, né? Só para ter uma ideia, até dezembro do ano passado, aí julho a dezembro, o programa tinha tido uma redução, né, na execução dos recursos de 43%. Então, daqueles 3 bilhões que haviam sido programados aí do programa até dezembro de 2016, pouco mais de 13%, em torno de 350 milhões de reais, tinham sido utilizados. Então, fica aqui a crítica, ainda é tempo de o governo rever isso, né, e trazer aí o ABC como uma prioridade, dado, né, toda a questão ambiental que o produtor vai ter que fazer agora, principalmente em 2018. Né, e esse plano, ele trata exatamente desse período, né, que pega agora de julho até junho de 2018. Também é bom lembrar aí que o seguro rural, apesar de aumento de recurso, está muito aquém aí da necessidade do país.
Vamos lá então, vamos falar um pouquinho do seguro rural. A projeção inicial era que fossem disponibilizados aí 400 milhões, né, se eu não me engano, Pedro, é isso? Inicialmente, saiu 550.
O plano agrícola, quando ele é formulado, tem toda uma negociação, não é bem uma negociação, as entidades fazem suas propostas, é discutido a equipe do Ministério da Fazenda, do Ministério da Agricultura, e nessas discussões nos foi colocado na mesa que o seguro rural ele poderia ter no mínimo 800 milhões agora para o ano de 2018. Tá. E nós trabalhamos sempre com esse objetivo de ter no mínimo 800 milhões, sabendo que a demanda, na verdade, ela é de 1 bilhão e 200 milhões. Hoje, se o governo tiver 1 bilhão e 200 para colocar no programa, nós conseguimos atingir aí mais de 30% da área agrícola do país com esse recurso e fazer com que mais produtores, né, contratem seguro rural, que é o que garante lá os financiamentos, né, a estabilidade da renda do produtor. Esses 550 milhões, eles são bem-vindos, né? É uma melhora em relação ao ano passado. Mas é bom lembrar que em 2014, o setor tinha 700 milhões em seguro rural. Por outro lado, lá na PGPM, que é uma política que tem sido muito criticada pelo setor, que utiliza, tem ano que não utiliza nada, tem ano que utiliza 1 bilhão, no outro ano utiliza, né, menos. Em média, a PGPM executa 600 milhões ano, em torno de 600 milhões. O governo vai lá e coloca um orçamento de 1 bilhão e 400 milhões, que a gente sabe que dificilmente vai ser utilizado. Então, é um orçamento fictício que poderia, na verdade, ter sido direcionado aí para seguro rural e que o governo, então, fica com uma política agrícola, aí, esse tripé, né, desequilibrado. A gente tem recurso sobrando para crédito rural hoje, né? O uso hoje do crédito rural reduziu, nós tivemos uma redução da execução, né, da procura e oferta de crédito rural no país, né, nessa última safra. Nessa safra aí nós também teremos, porque apesar da situação atual, né, em que o produtor vai demandar crédito, as taxas de juros não estão ainda, né, acompanhando o que está acontecendo no mercado. E nós temos lá dinheiro sobrando na PGPM e o seguro rural todo ano, né, aquela briga por recurso e contingenciamento, né, que acontece com frequência. Então, também, né, nós vamos brigar para aumentar esse recurso no ano que vem. Temos reunião na CNA semana que vem. E uma das pautas lá é a política agrícola, o plano agrícola, e vamos colocar essas questões para a equipe do governo, do Ministério da Agricultura, de que alguns ajustes ainda são necessários aí para o ano que vem.
Ô Pedro, só para a gente entender, esse recurso, ele subsidia o seguro, não é isso? Como é que funciona isso?
O recurso do programa de seguro, ele veio exatamente para atacar uma falha de mercado. Qual que era essa falha? A apólice de seguro, a contratação dela, ela tem um custo muito alto, porque o seguro rural tem um risco muito alto, tem um risco de catástrofe, né? Isso faz com que o prejuízo, né, que tem que ser pago aí pelas seguradoras seja muito alto. Então, como existe esse risco, a precificação do seguro, né, é um dos seguros mais caros hoje de todos os segmentos do mercado, faz com que o produtor não consiga contratar esse seguro sozinho. Então, vem o governo, faz um programa de seguro e ele paga aí de 35% a 45% do valor do prêmio, né, aquele valor que o produtor tem que pagar para contratar o seguro. Então, esse programa ele funciona já desde 2006, ele veio muito bem até 2010 e de lá para cá a gente começou a ter problemas, né? Então, a gente tem pedido ao governo que dê mais uma visão de longo prazo nesse programa de seguro, que a gente tenha recurso planejado para mais de um ano, né? Isso faz com que o produtor tenha a certeza que vai contratar o seguro com subvenção, que as seguradoras vão investir em novos produtos e vai ter, né, como o produtor contratar isso. Aquela rede de corretores que trabalha vendendo o seguro hoje no Brasil todo vai ter trabalho para o ano todo, né? Então, a gente está ainda estruturando esse mercado seguro rural no país e o governo, pelo jeito, ainda não entendeu isso, né? Ele acha mais importante colocar dinheiro na PGPM, que é uma política ultrapassada, que mais tem atrapalhado muitos setores, né? E atendido, né, basicamente o milho no país, aí, que é o maior beneficiário, né? E apenas um estado.
Quer dizer, o que foi visto como uma comemoração por parte do governo, aumentar esse volume de 400 para 550 milhões, na verdade, está disponibilizando metade do que deveria ser disponibilizado para atender mais produtores, né?
Exatamente. O próprio governo fez uma promessa aí de brigar por pelo menos 800 milhões, né? Então, a gente, né, entende que houve um esforço aí para aumentar o recurso, mas a gente já teve em 2014, volto a repetir, 700 milhões no programa e de lá para cá só reduziu. Então agora estamos retomando novamente, né, crescer o seguro, só que de uma forma muito tímida ainda. Isso dá para apenas 12% da área agrícola do país, em torno disso, né? E se pegarmos mais o proagro, aí deve chegar a 20% de área coberta hoje com seguro proagro, o que é muito pouco, né? Nós estamos falando de 80% da área agrícola do país à mercê do clima.
Muito bem. Agora, gostaria de comentar com você sobre o volume de recursos disponibilizados, tanto a juros protegidos, né, quanto a juros livres, e também a redução, né, dos prazos aí de pagamento. Como é que você viu, principalmente no caso do custeio, como é que você viu essas mudanças, Pedro? E os volumes são suficientes?
O governo ele já vem indicando ao longo dos últimos anos que ele vai sair do crédito rural da forma como ele vem fazendo a equalização de juros, né? Então, essa movimentação do governo dando mais apoio para as letras de crédito do agronegócio, provavelmente o produtor vai ter que se acostumar com isso, que vai ser o futuro do crédito rural. É buscar recurso no mercado, né? As pessoas que investem lá nos bancos, tanto nas letras de crédito imobiliário quanto do agronegócio, a LCA, ela vem, boa parte dela, para o produtor buscar esse recurso como empréstimo. Então, assim, o governo está acreditando que esse vai ser o futuro do crédito e que ele vai gastar menos dinheiro daí na equalização de juros do crédito rural, podendo gastar mais nos outros programas. Isso faz muito sentido, porque hoje a maioria dos países, né, praticamente só o Brasil, que tem uma política aí, de equalização de taxa de juros no crédito rural, dado, né, a nossa taxa de economia ser muito alta, né, uma falha também de mercado, por isso que o governo atua aí com a equalização. Então, os recursos, eles têm sido suficientes, porque, né, a gente tem visto aí, na verdade, uma baixa, né, uma redução aí na procura de crédito rural, né? O produtor, com essa crise toda, né, a gente teve uma redução aí na maioria dos programas, com exceção, obviamente, aí do Moder Frota, que o governo tinha ano passado programado um valor muito abaixo, né, do que necessitava, e a gente tinha avisado o governo, e ele já fez os ajustes, né? Então, esse ano a gente tem mais recursos aí para o Moder Frota, essa linha aí do PCA, de construção de armazéns, né? Mas a gente volta a recomendar ao produtor, né? Vai construir armazém e buscar esse financiamento, tem que ter muita certeza desse investimento que o produtor está fazendo, né? Quais são as vantagens de construir um armazém, o que, que ele pode conseguir de renda a mais para isso, né? E fazendo a ponta do lápis ali para ter certeza, porque é um investimento de longo prazo aí, que pode chegar a 15 anos. Então, a gente tem recomendado muita cautela ao produtor aí na construção de armazéns, dada essa margem das atividades aí de rentabilidade muito baixa hoje em grãos, né? E alguns problemas que a gente está tendo com as atividades de pecuária. Então, assim, o governo adotou uma medida boa para armazenagem, mas a gente faz essa ressalva aí, principalmente para os nossos produtores.
Ô Pedro, na sua opinião, na sua avaliação, por que o crédito agrícola não está sendo totalmente acessados na sua totalidade aí? É dificuldade de acesso, é problema de endividamento, enfim, tem alguma coisa a ver com isso ou é algum outro fator?
Eu creio que aí é uma conjunção de fatores, porque a gente tem visto isso na agricultura familiar também. Então você tem desde o problema de acesso ao crédito, né, porque exige muita garantia de bens. A gente ainda não conseguiu no Brasil reduzir a burocracia de acesso ao crédito, e aí há uma forte crítica, né, ao tanto de garantia que os bancos pedem, né, a questão dos cartórios, custos cartoriais, tudo isso aí envolve um alto custo. Você ainda tem aquele problema nos bancos de venda casada, então o produtor começa a botar na ponta do lápis, poxa, tem que pagar 2% do projeto, né, tem banco aí cobrando 0,5% para liberar o crédito, né, soma lá com assistência técnica 1%, 1,5%. Então, quando começa a somar tudo isso aí, mais a taxa de juros, ele começa a ver que, calma aí, isso aqui tem, não é só a taxa de juros lá que o governo me cobra, né, tem o que vem junto com isso, né. E existem outras alternativas hoje do produtor fazer também o seu financiamento, né? Ele pode fazer a troca, né, o que é muito comum lá no Centro-Oeste, troca de insumo produto, né, trabalhos aí com cooperativas, buscando financiamento em cooperativa, e tem muita gente saindo realmente, né, a gente vê aí muito produtor que está buscando alternativas ao crédito rural por conta, né, desses fatores que eu expliquei.
Muito bem. E faltou a gente comentar sobre o prazo de pagamento, no caso do custeio, que foi reduzido aí para 14 meses, Pedro.
E aí é tanta coisa. O que que acontece? O governo entende que no custeio, nós temos aí a questão do pré-custeio para o produtor fazer. Tem produtores que depois fazem o pré-custeio e chega lá na frente e não consegue pagar e pede um alongamento ainda desse custeio. Então, assim, o governo fez um cálculo lá, sua equipe econômica, né, principalmente o pessoal do Ministério da Fazenda, mostrando que, olha, a gente está gastando muito, né, o governo está gastando muito com equalização de juros de custeio que fica muito tempo entre o período que o produtor contratou até ele quitar isso aí. Então, chegava a ultrapassar a média de 15, 16, 17 meses, né? E a cada mês que se equaliza, você está tirando o dinheiro que poderia estar financiando outro produtor, outras atividades, né? E está concentrado num produtor só que está pagando, né? Seja pré-custeio ou via alongamento desse custeio. Então, foi determinado aí, pelo que a gente está entendendo por enquanto, porque não tivemos ainda acesso ao detalhamento do plano agrícola, né? Mas assim, no que foi divulgado é que o prazo para custeio, principalmente, foi reduzido para 14 meses, né? Ele era de 24 meses, foi reduzido para 14, né? Principalmente para grãos. Então vem mais nesse sentido. Aí uma das coisas que a equipe econômica do governo tinha colocado, e a gente não sabe ainda se isso vai estar valendo já para essa safra, tem que vir depois aí as resoluções do Conselho Monetário Nacional para entender melhor, é se no caso de uma renegociação de dívida ou de o produtor quiser fazer um pré-custeio, se ele vai ter acesso ao dinheiro do crédito oficial ou se ele vai acessar via LCA, letra do crédito do agronegócio, que hoje está com uma taxa aí média de 12,75% ao ano. Essa guinada do governo para essa linha do LCA é porque ela não tem nenhum tipo de equalização, nenhum gasto para o governo, praticamente no que é direto ao produtor, mas tem sim, o governo deixa de arrecadar tributação do imposto de renda do IOF, né, para aquele para as pessoas, né, pessoas físicas ou jurídicas que estão fazendo a aplicação dos seus recursos e buscando esse investimento nos bancos, né. Então, assim, o governo ele tem colocado dessa forma. Precisamos, né, essa é o que a gente ouviu na mesa de negociação com o Ministério da Fazenda, precisamos economizar no crédito rural, reduzir a equalização para que sobre dinheiro para os outros programas, porque a gente tem aí do ano passado, né, aquela questão que foi aprovada na emenda constitucional 95, lá de 2016, daquela PEC, limitando os gastos públicos, né? Isso foi nos colocado muito na mesa também, que o governo, né, ele vai ter que cumprir aí né, esses limites dos gastos públicos e precisa agora utilizar os recursos que ele tem da melhor forma possível. Então, eles já começaram a fazer isso e, em breve, o produtor já pode esperar. A gente vai ter redução de alguns prazos de pagamento nas linhas de financiamento dos investimentos do BNDES. Talvez não aconteça agora, talvez só no próximo plano agrícola, mas isso já é um estudo que tem do governo, né, mostrando que algumas linhas estão com prazos muito longos para pagamento e que nem é prática dos bancos, né, fazer esses prazos e que provavelmente vai ter também essa redução aí nas linhas de investimento.
Muito bom. Ô Pedro, de uma forma geral, apesar das falhas, o plano atende às necessidades? O plano Safra 17-18 é um bom plano ou não? A gente precisa realmente mudar os pensamentos aí em relação ao plano Safra.
Na questão de juros, foi parcialmente atingido. Até no início das negociações se achava que não ia ter redução nenhuma dos juros, então isso foi realmente muito positivo. Nós tivemos aí também aquela linha de pró-renova, de renovação dos canaviais, que atende aí muitos estados, ela voltou ativa, isso era necessário. Nós tivemos essa priorização de armazenagem e do Inovagro, né? Então, assim, isso tudo é muito positivo. E de negativo realmente ficou, o governo ficou devendo aí na política para seguro rural e na questão do programa ABC aí, são as principais falhas que o governo ainda tem tempo ainda de ajustar isso, né? De uma forma geral, foi uma boa surpresa o plano agrícola, a gente não esperava tantas novidades assim. Eu diria que a redução de juros foi a principal, frente a tudo que a gente viu lá no governo, de realmente estar limitado aí os gastos públicos e o governo tem que fazer uma escolha o que ele iria priorizar ou não, né? Então priorizaram aí a armazenagem, né, que vai atender muito os cerealistas, as cooperativas e um pouco os produtores. A questão de inovação do Inovagro, né, que pega mais aí a indústria de máquinas e equipamentos, né, então, mas não priorizaram o ABC, que são questões mais de regularização ambiental, que também são muito importantes ao produtor e que, ao nosso ver, aí, o governo perdeu o timing, né, de dar uma prioridade nesse programa que, volto a falar, tem ano a ano reduzido aí a sua utilização e pode cair no esquecimento.
Ô Pedro, só em relação aos juros, a gente tem ouvido algumas críticas aqui de que essa redução de 1% ela pode ser complicada para o produtor no sentido de taxa Selic, se ela continuar caindo, como o Copom vem fazendo aí nas suas reuniões, mês a mês, reduzindo a taxa Selic, podemos, no final desse plano Safra, ter uma taxa de juros mais alta ou, quem sabe, equivalente, mas com todos esses penduricalhos que você colocou aí, que tem realmente essas taxas subsidiadas, acabar ficando mais caro para o produtor. Isso é uma dúvida pertinente?
É uma dúvida pertinente, sim. A taxa Selic ela pode vir a cair ainda mais, né? Chegar aí, né, uma previsão aí de 8,5% e ano que vem, né, saber trabalhar com já se trabalha aí com o final do ano com 8,5%, e ano que vem não tem como prever, mas pode ser 8,5% ou menos, né? Então a gente estaria trabalhando aí com taxa de juros do crédito rural próxima do Selic. Lembrando aí, né, o governo sempre fala aí, está falando em 190 bilhões, né, mas para a sociedade a gente tem que explicar um pouco melhor isso. Esse valor de recursos que vai para financiamento é advindo lá das contas correntes, dinheiro que fica parado, né, o depósito à vista, então é dinheiro dos bancos, né, dos clientes dos bancos que são emprestados ao produtor aí para que ele possa fazer o financiamento da produção e da poupança rural, principalmente aí no principal agente financeiro, que é o Banco do Brasil. Então, assim, esse recurso não é dinheiro do governo, de gasto do governo. A gente está falando de equalização, que são valores bem menores, né? Não chegam a 10 bilhões por ano, contando aí né, a questão aí dos financiamentos de planos safras anteriores, né? Então é 8 bilhões que a gente vem carregando de equalização de anos anteriores, mais em torno de 2 bi a 2 bi e meio de equalização e pagamento de taxas também que é feito aos bancos, né, pelo serviço de crédito rural. Então, assim, há realmente esse perigo de a gente ter aí uma situação em que a taxa Selic venha a um valor muito baixo e a gente tem aí essa taxa de custeio e de investimento nos mesmos patamares. Mas eu volto a lembrar, né, é bom lembrar o nosso produtor, o governo está saindo do crédito rural, né, e isso é uma sinalização para que a gente tenha no futuro outros instrumentos, né, como a LCA, pegar a taxa de juros de mercado e lá na frente, se a Selic reduzir um pouco mais, a gente vai estar numa situação, digamos que tem uma situação de inflação controlada, né, perto aí dos 2, 3% no máximo ao ano, né, nós vamos ter situação de taxa de juros no crédito rural muito parecida aí com o modelo americano, europeu, em que o produtor tira 3, 4, 5% de taxa de juros ao ano.
Muito bom. Meu caro Pedro Loyola, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas e volte sempre, viu, Pedro?
Estamos sempre à disposição aqui no Paraná. Um grande abraço.
Abraço para você, meu caro. Até a próxima. Pedro Loyola é o economista lá da FAEP, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, fazendo a sua análise crítica aí sobre o Plano Safra 17-18. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, a gente fala sobre o mercado da soja. Só um instante.